O ministro Eloy, lembra que ele também esteve lá fazendo a campanha, viu? E teve mesmo. Eu passo a palavra de imediato à senhora Yá Patrícia de Oxum. Ela está, que vai falar pelas religiões de matriz africana, se me permite.
Boa tarde a todos. Parabenizo, senador, por este momento, para a gente tão único. O senhor está nos ajudando aí com a frente parlamentar em defesa das comunidades tradicionais de terreiro lançado na casa. Fico triste porque o nosso amigo Eloy vai sair, porque ele era uma testemunha do que eu ia falar nesse instante, né? Já que o senhor começou falando sobre a questão histórica, eu gostaria de lembrar que quando os negros desceram dos seus navios negreiros, eles não vieram sozinhos. Eles trouxeram seus orixás, seus inquices, seus voduns, suas crenças. E junto com o racismo, cresceu também a intolerância religiosa. E hoje a gente vê que o racismo e a intolerância é uma intersecção no nosso cotidiano brasileiro. E quando nós falamos aí em 8 anos de CEPI, eu também parabenizo, porque desde aí de gestão de Matilde, de Edson, Eloy, as comunidades tradicionais de terreiro se fizeram ser vistas e começaram a garantir os seus e lutar pelos seus direitos. A gente sabe que em todas essas gestões, uma das pessoas que eu acho que é importante dizer, até porque a gente acaba sempre falando o que acontece, mas não fala quem não nos ajuda, que foi para a gente aí o Pai Nilo, o Nino Nogueira, que em todo o Brasil fez realmente as comunidades se conhecerem, verem da sua importância e lutarem por ela. Queria dizer que, como também no Estatuto da Igualdade Racial, saiu aí um capítulo 3, né, falando sobre nós. Mas, para a gente, a fala é muito importante na nossa religiosidade. O falar, ele bate, ele tem força. Então, queria lembrar que nessa mesa, com exceção do caso da nossa mãe Bernadette, que foi citado, a mesa se esqueceu das comunidades tradicionais de terreiro. Então, eu peço que não se esqueçam dela. Ela tem um trabalho que foi construindo aos poucos e hoje está ganhando aí espaço dentro do governo, dentro da casa. Lembre-se, porque a fala para nós é muito importante. Então, as comunidades terreiros precisam que sejam citadas, precisam de pessoas que lutem por elas. Até porque não é só o caso de Mãe Bernadette. Aqui no DF, Casa da Mãe Baiana foi derrubada, ação da Casa da Mãe Vera em demolição agora, né? E nós estamos vivendo tudo isso a todo dia no nosso cotidiano. Peço que não esqueçam da gente, porque nós não esquecemos de vocês a todo momento.
Cumprimento a senhora Yá Patrícia de Oxum e dizer que, de fato, aqui nesse estatuto, isso felizmente foi mantido, porque algumas coisas caíram, nós, inclusive, tivemos um grande encontro na Bahia. E foi lá que foi construído esse artigo específico que garantiu a inclusão no estatuto. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Eu estive lá com um grupo de senadores e deputados na época, participando de uma audiência pública. Eu passo a palavra agora com o último da sociedade civil, depois volto para a mesa fazer as suas considerações finais, ao senhor José Antônio Ventura, Quilombo Serra do Salitre.
Boa tarde a todos e a todas.
Tentando localizar.
Eu tenho muito prazer de estar olhando para o meu grande ídolo aí, o Dr. Humberto Adame, senador Paim. O Adame, como poucos, conhece a história do nosso quilombo. Lá é onde a maioria dos negros anda de cabeça baixa, de tanta pressão e humilhação que sofreram dos fazendeiros, que voltaram a ser escravos em pleno século XXI. E quando eu falo no resgate histórico das famílias Ventura e Teodoro de Oliveira, eu falo nos escravos e quilombolas da picada de Goiás, da Estrada do Ouro. Eu queria falar com o senador Paim que nós estamos numa caminhada junto a políticos que entrem na luta do resgate do segundo quilombo do Brasil, onde a mineradora faz um laudo e quer que nós dê uma sessão de direito em branco para eles. Eles escolhem as nossas terras, estão lá desde 1940, mandam, desmandam, expulsaram as famílias, deslocaram e ainda hoje querem que a gente assine em branco, atestando que as terras não são nossas. Eles podem comprar tudo, menos a nossa história. É uma história quilombola, de luta, de mais de 300 anos, e a gente só tem olhando para vocês como parceiros nessa luta. não pessoas de governo. A gente está olhando para vocês como quilombolas do movimento negro, na esperança de que a gente não caia no barranco. Nós queremos andar para frente, onde a nossa história tenha visibilidade. E a Lei 10.639, que saia do papel, porque ela vai ajudar a resgatar toda a origem do negro da nossa região. Nós não estamos criando quilombo, nós somos o quilombo de Minas Gerais. Só isso.
José Antônio Ventura, deixa eu só, quase no encerramento, dizer uma frase. E quem esteve lá na campanha, eu acho que viu esse momento. Eu estava em Santa Maria, numa comunidade quilombola. Então botaram toda a gurizada, lá eu chamo gurizada, né? A meninada, sentado para me ouvir, para falar ao senador. E o momento de um clima assim, muito emotivo, muito bonito, que eu achei o mais bonito, toda a fala que eu fiz, onde eu disse para a meninada... A história é de voltar de novo, né? Para voltar, mexe comigo. Voltem para as salas de aula, onde vocês têm amiguinhos brancos, negros e índios, e digam a eles que vocês hoje conheceram um senador que tem orgulho de dizer que ele é um senador quilombola. Foi o momento mais bonito da audiência lá, e eu senti o brilho no olhar daquela meninada. Então, isso eu jamais vou esquecer. Parabéns à nação quilombola. É a nação de todos nós. Um abraço a todos.
Vai, falou.
Eu vou lhe dar um minutinho, porque nós temos um problema de horário.
Não, é porque,
e só a mesma não, vai fazer o um encerramento.
Só para a informação não ficar com uma expectativa muito grande, porque, na verdade, a história geral da África ela já está pronta, né, e já está sendo distribuída para todas as bibliotecas federais, municipais e estaduais. Mas ela é um elemento, é um material muito denso, e, na verdade, para ser usado por pesquisadores. O que nós do MEC vamos fazer a partir de agora é... entra num outro processo, que é a criação de livros didáticos a partir da História Geral da África para ser distribuído para alunos e professores, para que eles tenham esse material para usar dentro da sala de aula, né? E quanto à questão dos quilombolas, a gente já distribuiu ano passado para todas as escolas o kit quilombola, né? Que é um kit que ajuda os professores na área de quilombos para fazer... Não, é para os professores quilombola que foram distribuídos, né? Para os que trabalham com quilombos, com as escolas de quilombos. Então, a gente tem esses dois materiais que estão dentro do programa da Lei 10.639. Obrigado.
Muito bem. Para as suas considerações finais, eu vou dar 5 minutos para cada um aqui da mesa, e claramente o representante da Marisa Luiza vai poder falar um pouco mais, a senhora Valéria Oliveira, representando o ex-ministro Edson Santos.
Senador, em nome do deputado, eu só gostaria de agradecer, dizer que foi extremamente importante a realização da audiência. Cada vez a gente aprende mais, vai incorporando, né, novos conhecimentos e novas visões. E dizer, por fim, que para mim, pessoalmente, foi um momento de muita emoção, recuperar um pouco essa história, ver essa participação. Então, diante até da riqueza do que foi dito aqui, não teria nada a acrescentar, a não ser agradecer a Vossa Excelência e a todos os presentes.
Muito bem. Nossos cumprimentos, obrigado pela presença. E passo a palavra de imediato ao nosso querido diretor da Associação de Advogados do Banco do Brasil, o nosso Humberto Adame.
Senador, também queria me somar aos agradecimentos, também a celebração desse momento de verificar o que foi feito e verificar, e ao verificarmos o que foi feito, verificamos que muito mais há que se fazer. É apenas uma correção, a primeira universidade a criar cotas para negros no Brasil foi a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e a Universidade Estadual da Bahia. A Universidade a Universidade de Brasília, a UNB, foi já a terceira. Então, e num momento diferente. É importante, então, dizer que o que se discutiu aqui provavelmente vai ser motivo de muita reflexão. A própria ministra Luiza, ao tomar posse, ela disse que era momento de fazer uma reflexão de tudo, tudo que havia sido feito nesses 8 anos e talvez remanejar, alinhar, ajustar. Eu penso que isso não se aplica ao movimento social. O movimento social, na palavra do ex-presidente Lula e também do da presidente Dilma, ele tem que fazer isso mesmo, incomodar, fustigar o tempo todo para que as pessoas que vão para o governo, como eu estava até outro dia, elas não se deixam acomodar para aquelas questões da mesa e da cadeira, o problema do dia a dia. A obrigação do movimento social e da administração pública é adequar suas demandas. E o papel do movimento social é cada vez mais e mais fustigar. Eu penso, então, que essa audiência ela se coloca como uma das muitas que deverão ocorrer ao longo desse ano internacional dos afrodescendentes, que, diga-se passagem, até o presente momento está muito pouco comemorado, né? Muito pouco evidenciado. Acho que isso, como celebração, ela deve ser buscada nos 5.470 municípios de todo o país, e lembrando que o país tem 27 capitais, são esse monte de municípios aí, e que a luta se dá também em cada um desses 5.470 pontos. Eu quero agradecer, em meu nome pessoal, o nome da Associação dos Advogados do Banco do Brasil, em nome do Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, a oportunidade de ter estado aqui nessa manhã memorável. Muito obrigado.
Nós que agradecemos ao Dr. Humberto Adame por toda a sua contribuição e a sua firmeza de convicção em cada momento em defesa de todo o nosso povo e toda a nossa gente. Passo a palavra para o Dr. Fernando Benício dos Santos, coordenador da Educafro.
O Paulo Paim, também a Educafro, agradece muito a oportunidade de estar participando mais uma vez da audiência e deixar bem claro também que a Educafro se faz presente em todas as audiências, não só da questão do negro, né? E é onde que nós também temos que batalhar para outras situações de minorias, né? A questão do índio, a questão da mulher. E essa oportunidade que nos foi dada, Paulo Paim, eu gostaria que não fosse nos retiradas. Na verdade, sempre que possível, puder nos convidar, a gente vai estar presente, vai se fazer presente e vamos debater e conhecer novas pessoas para que essa luta não pare por aqui. Então, a Educafro agradece muito na figura, até mesmo o Frei Davi, quem conhece esse lutador, que a gente tem vários núcleos espalhados pelo país da Educafro, né? E preocupado com essa situação da questão do negro, da questão da discriminação em todas as ramificações da sociedade. Então, a Educafro está à disposição de todos. Quem quiser depois mais informações, eu vou estar aqui, pode me procurar, que eu vou estar distribuindo esse jornalzinho aqui. Também tem um site da Educafro, tá? www.educafro.org.br. Então, todas as informações da Educafro estão lá. E vamos discutir, vamos debater, vamos trocar figurinha para a gente poder continuar com a luta. Muito obrigado.
Antes de passar para o nosso colega Mário Lisboa Teodoro, secretário executivo, que representa aqui a ministra Luiza Bairros, eu gostaria de agradecer muito aqui as camisas que recebemos, diversos receberam, eu recebi. Em todo caso, se alguém tiver que viajar, pega a minha, depois eu ganho outra, né? Achei muito bom aqui, ó, Conselho de Defesa do Direito do Negro, aqui de Brasília, está aqui a nossa presidente do conselho, né, que é a senhora Vera. E está escrito aqui, ó, o que afeta diretamente uma pessoa afeta a todos indiretamente. Martin Luther King. Parabéns, viu? Grande iniciativa. Vou vesti-la nas minhas caminhadas no parque.
Senador, só um registro. O Conselho do Negro do DF, ele, o ano passado, ele expediu ofícios para todas as escolas municipais e estaduais, cobrando a 10.639. Muito bem. E esse material está lá em exame na ouvidoria da CEPI, a gente copiou tudo. Acho que é uma coisa que poderia ser copiada nos 27 conselhos estaduais e nos municipais também. Cobrar é livre.
Muito bem. Parabéns à iniciativa, querida Vera. Eu passo a palavra nesse momento ao Dr. Mário Lisboa Teodoro, secretário executivo, que representa aqui a ministra Luiza Bairros, que, reafirmo, só não veio porque está no Rio Grande do Sul e esteve lá já recebendo o menino Helder Santos, já resolveu a situação dele, em parte, pelo menos.
Obrigado, senador. Queria fazer umas últimas considerações aqui, tendo em vista, inclusive, o que foi colocado aí pela audiência, não é? Falar primeiro da minha emoção de estar aqui, né? Nessa audiência que comemora os 8 anos da CEPI, eu que tive a felicidade de estar presente, pelo menos de alguma maneira, durante todo esse tempo, né? E me lembro muito do empenho de Matilde, assim, uma coisa muito forte, né? Com toda a força do movimento, mas sozinha lá no governo de transição, para montar essa secretaria, a força que ela teve, e uma coisa que para mim foi extraordinário perceber e tentar ajudá-la de alguma maneira, assim como nesses 8 anos também me vem muito à mente, né, o esforço do Dr. Edson também, Edson Santos, de consolidação dessa construção que se inicia com a gestão Matilde, e da consolidação, inclusive, no nível internacional, participando de fóruns, encontros, a gente foi testemunha disso. E o próprio ministro Eloy, né, cujo ápice me parece que tenha sido a consecução do Estatuto da Igualdade Racial. Por tudo isso, a gente já começa a sentir um peso da história e da necessidade de continuidade desse trabalho que foi feito por esses ministros, por essas gestões anteriores. Nós nos sentimos muito contemplados por isso, muito satisfeitos e muito cientes da responsabilidade que é dar continuidade a esse trabalho que é feito nesses últimos 8 anos, né? Também queria falar da nossa responsabilidade também com todo o público, né, que a CEPIR, de uma certa maneira, mais diretamente cuida, né? E aí eu falo um pouco das comunidades religiosas, né? Todas elas, né? Principalmente as comunidades de matriz africana, da qual me penitencio não ter falado antes, mas foi uma fala mais geral, e agora eu falo da importância que é, não só na preservação da cultura negra, né, mas principalmente por uma questão de justiça com a questão religiosa. Todo o apoio às religiões de matriz africana, que têm sido perseguidas de uma forma inaceitável, né, da nossa maneira de ver, inaceitável. E a CEPI vai estar sempre lutando para que isso não ocorra, e que, do nosso ponto de vista, o que nós pudermos fazer para que isso não ocorra mais, tenha certeza que nós vamos fazer, né? Também com relação aos outros povos, que a CEPIR não é só o povo negro, o povo cigano, nós temos tido algumas conversas, vamos depois conversar um pouco sobre essas propostas que nós temos. Temos representantes dos ciganos no CEPIR, que temos mantido conversações também, para que possamos também, a CEPIR tem a obrigação de fazer frente a esse problema, que é um problema sério, um problema nosso, um problema nacional, que é justamente essa falta de apoio, falta de cidadania, a qual o povo cigano é privado, e que isso também é outra coisa inaceitável, né? Na fala, refletindo um pouco sobre algumas falas, a fala da companheira Valdiceia, né, sobre a necessidade de fazermos um envolvimento maior com os estados e municípios, nós estamos plenamente de acordo. Na verdade, a política de promoção da igualdade racial, ela só vai existir lá na ponta, né? Não adianta a gente de Brasília ficar montando grandes programas se os programas não chegam lá. Para isso, nós estamos fortalecendo o FIPIR, que é o Fórum Interagencial de Política de Promoção da Igualdade Racial, que teoricamente é o fórum onde vão ser discussões da CEPIR, governo federal, com os conselhos e mesmo com as, vamos dizer, secretarias de igualdade racial de estados e municípios. A ideia nossa é fortalecer o FIPIR e fazer com que ele participe até de um trabalho conjunto que seja unificação dos três PPA, dos PPAs estaduais e federal, para que a gente tenha uma unicidade na política de igualdade racial. Essa é uma tentativa que nós vamos ter esse ano. Espero que a gente consiga, e vamos tentar de toda forma isso, né?